Redação Brasil nas ruas.
Saralepe, saralepe, se é saralalepepá.
Em nome da Drogaria Nordeste, na Avenida Crescêncio Silveira, 513, no centro, telefone é 3424-2356. Você que está precisando uma informação mais precisa com relação à sua receita, procure a farmacêutica Jaqueline lá na Drogaria Nordeste e tenha todas as informações. Tá certo? Em nome também do Posto Novo Paraíso, qualidade nos combustíveis, troca de óleo, borracharia, funcionando 24 horas. Fica ali na BR-116, em frente ao Atacadão, ao lado da Conveima. Alô, Gerson Gonzaga, o Seralep, bom dia.
Bom dia, meu grande amigo Marcel Júnior, bom dia, Deusdete, bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes do Redação Brasil. Vamos à luta, hoje é terça-feira. Calma que sexta-feira tá longe ainda, viu?
Gerson, bom dia, eu imaginei que você falou sexta.
Não, sexta-feira.
Muito bem, Gerson, você está onde, Gerson?
Muito bem, Deusdete, estou direto aqui do Ceasa, para ser mais preciso, de ponte a Catão Ferraz, Deusdete Dias, e quem está ao meu lado é ele, o secretário da CEMOB, Ivan Cordeiro, vai dar mais detalhes sobre essa obra, Deusdete. Bom dia, Ivan Cordeiro.
Bom dia, Gerson, bom dia, Deusdete, Marcel, mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Secretário, para os ouvintes entender qual o que levou a Prefeitura a fazer essa intervenção aqui nessa localidade.
Na verdade, é que já era uma reclamação de muito tempo dos feirantes do Ceasa, a necessidade da reforma e da melhoria do canal de drenagem aqui nesse espaço. E aí a Prefeitura, atendendo a essa demanda, iniciou essa obra de revitalização e de melhoria do canal do Ceasa, construindo também um passeio aqui na Catão Ferraz, o que vai inviabilizar o tráfego de caminhões pesados e de ônibus, porque esses caminhões que passam por aqui, esses ônibus, colocam em risco o canal aqui, risco de desmoronamento do canal. Então, a gente vai mudar o tráfego por conta disso, dos ônibus e dos caminhões pesados que trafegam aqui na Catão Ferraz.
Ô Gerson, bom dia, secretário, prazer falar com o senhor. Mas, Gerson, só para situar aí de forma geográfica a população de Conquista, a Catão Ferraz fica especificamente aonde aí, Gerson?
O próximo aos banheiros sanitários aqui, Deusdete, não é aquele banheiro sanitário que tem a caixa d'água, não.
Sim.
É outros banheiros aqui, lateral do Ceasa, Deusdete.
Então, você tem uma rua do lado aí do Ceasa, acima. Seria a parte de cima, Gerson?
A parte de cima, justamente, Deusdete Dias.
Sim, então.
Eu coloquei abaixo da égua.
Então aí não vai poder pôr mais ônibus, é isso, Gerson?
O secretário falou agora com a gente, né? Ou seja, reafirmando e ouvimos comerciantes aí a semana passada e ontem, e a preocupação deles é sobre essa retirada dos ônibus. Então tá definido mesmo, né, secretário?
Exatamente, porque existe esse risco, né? De desmoronamento do canal. Aqui mesmo a gente pode visualizar ali perto dos sanitários que uma parte do canal já está desmoronando. Então, essa intervenção foi importante e a gente sabe que o prefeito Wesley Guzmão estava sempre preocupado com essa questão aqui da melhoria do Ceasa, e essa é uma importante obra, intervenção que a gente está realizando aqui. Então, essa mudança do tráfego vai para a Rua da Misericórdia, a rua aqui acima. Então, os ônibus continuarão trafegando aqui na região, mas na Rua da Misericórdia.
Ô, secretário,
ouvintes têm que criar imaginação, ou seja, a Catão Ferraz tem uma parte mais alta, mais baixa, ou seja, a parte aqui do Ceasa, a rua de baixo, é mais baixa, ou seja, com isso os ônibus acabam compactando o asfalto, e com isso pode ocorrer risco de ceder, isso?
Exatamente. Mas deixa eu dar uma pergunta aí.
Não, eu queria saber se a rua que você vai colocar esses ônibus já é uma rua um pouco tumultuada, vamos dizer assim, ela vai conseguir receber esse impacto de mais ônibus ali, secretário?
Realmente, Dete, o centro da cidade hoje já não comporta também esse tráfego que existe na cidade. Na cidade vai crescendo, os automóveis também aumentam o número também de ônibus, de caminhões, mas a gente está estudando a melhor forma de resolver a situação. Na Rua da Misericórdia, a gente vai proibir o estacionamento, né, em um trecho dessa rua, para que os ônibus possam trafegar por lá.
Por exemplo, eu tive agora recentemente, vamos falar de cidade grande, Guarulhos, ou seja, lá tem um horário específico dos caminhões pesados transitar pelo centro da cidade, pelas ruas. Aqui pode ter essa viabilidade, tá colocando um horário específico para os ônibus fazer carga e descarga de mercadoria no centro da cidade, ou seja, uma forma de melhorar o trânsito.
Exatamente, nós reunimos com os vereadores na semana passada, juntamente com os comerciantes aqui da Catão Ferraz, e ficou estabelecido que os caminhões pesados poderão trafegar para fazer carga e descarga na rua à noite até às 7 horas da manhã. Então tem um horário previsto, né, específico para a carga e descarga de caminhões pesados.
Um caminhão pesado de grande porte acaba atrapalhando o trânsito, né, isso gerando tumulto, gerando aí atrapalhando o trânsito. Às vezes o pessoal tem um horário doméstico para chegar no horário certinho, acaba trazendo aí causando complicação do dia a dia do conquistense.
E além disso, Jess, também é a questão da segurança do pedestre. A gente sabe que aqui o tráfego aqui é intenso e acaba colocando em risco também a vida dos pedestres. E a gente está fazendo essa intervenção pensando nisso também, na segurança do pedestre e mais acessibilidade também para quem precisa usar aqui esse trânsito aqui, essas ruas aqui ao redor do Ceará.
Ô Gerson, de outro ponto da cidade, que é porque você faz aí, porque nós estamos com o Gold Repórter também, que quer interagir. Essa palavra.
Vamos interagir!
Essa palavra parece muito com ele. Fala, Gordo, bom dia!
Bom dia, Dete. Bom dia, Maciel. Bom dia, meu gordinho. Bom dia, o peso pesado da administração municipal. Bom dia, Gerson.
Bom dia, Ricardo.
Na verdade, Dete, se você me permite, são duas perguntas. A primeira. Pode entrar em sua secretaria, Ivan. Nós temos o centro Glauber Rocha, que os comerciantes estão queixando da movimentação muito pouca. Não seria uma ideia da gente para a secretaria, que o senhor é secretário, de tirar todo esse fluxo, ainda mais agora na Misericórdia, que vai aumentar ainda mais, tirar essas vans da zona rural, ônibus da zona rural, e fazer um centro de transbordo ali no Glauber Rocha, Ivan Cordeiro?
Bom dia, Ricardo Gordo. Realmente nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando para dar a melhor utilização do espaço ali do Glauber Rocha. É tanto que o prefeito já anunciou semana passada que terá a prefeitura da Zona Oeste ali no Glauber Rocha e diversos serviços serão levados ali para aquele espaço. Inclusive, a coordenação de transporte da Secretaria de Mobilidade vai passar também a utilizar aquele espaço e prestar serviço também nessa área de transporte ali no espaço do Glauber Rocha. Então, vários serviços serão ofertados ali e vai melhorar bastante ali aquele espaço. E é uma boa ideia também pensar nessa questão dos ônibus da zona rural ter o espaço ali também no Glauber Rocha. Vamos avaliar isso aí, Gordo.
Muito bem, muito bem. Olha, tem outro ponto importante, que há exemplo ali da Jorge Teixeira, com a Jorge Teixeira com a Avenida Brasil. Também tem a Avenida Luiz Eduardo Magalhães com a Oliva Flores. Me parece que essas terão, portanto, semáforos. Além dessas, teremos mais?
Aquele cruzamento da Avenida Filipinas com a... Esqueci o nome. Que vem do Ibis. Naquele cruzamento ali da Filipinas, a gente também vai fazer essa intervenção.
Guimarães.
A Ulisses Guimarães, exato.
Certo.
Secretário, a última pergunta aqui, Deus, da minha participação. Eu queria saber dele. A gente anunciou aí, de forma... não confirmada essa informação, que a Sagrado Filho tornaria mão única. O senhor comprova essa mudança, a Avenida Sagrado Filho ali no bairro Brasil, bairro São Vicente, perdão.
Nós estamos avaliando diversas intervenções nesse sentido de mudar essa questão do sentido mesmo de mão única em algumas ruas. Mas ainda estamos avaliando e programando essas intervenções para os próximos meses. Nós teremos mudanças. E a Sagrado Filho pode ter, sim, essa mudança.
Porque, secretário, no horário de pico ali, bastante complicado transitar, devido ter oficinas, lojas de motos por ali, né? E a via é estreita, então acaba complicando mais ainda o trânsito de veículos.
Exatamente. São diversos trechos que a Secretaria de Mobilidade está levantando um estudo para fazer essas intervenções para melhorar o tráfego e a fluidez do trânsito.
Gerson, eu queria parabenizar que você hoje realmente deu uma aula de trânsito, viu, Gerson? Pois não, Gordo Repórter.
Se você me permite fazer uma outra pergunta ao secretário,
sim.
E fugindo um pouco do assunto.
Não pode atrasar muito, não pode atrasar muito o secretário, está na hora de tomar café.
Dentro da secretaria dele, viu, Décio?
Hein?
Dentro da secretaria dele.
E se eu falar aqui, não pode atrasar muito o secretário, está na hora de tomar café, Gordo Repórter.
Eu vou tomar café com ele, viu?
Hein? Olha, aqui desafio, no Ceará, vamos tomar café aqui no Ceará, viu, Deus
Muito bem.
Desafios são dados pessoas competentes. Eu falo para todo mundo que Ivan pegou um pepino. A secretaria dele, num momento tumultuado. Secretário, estamos tendo aí várias fiscalizações, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Sintrans. E apreendeu algumas vans, inclusive uma das vans é lá do Santa Marta, e a população lá não é sem transporte, sem vans. Como o senhor está vendo esse momento em relação principalmente às localidades que não estão sendo atendidas com transporte público?
Ô Gordo, na verdade o governo herdou um transporte público mergulhado num verdadeiro caos, e a gente tem trabalhado diariamente para resolver esse problema do transporte aqui em nossa cidade. Falando especificamente sobre o Santa Marta, eu posso anunciar que hoje nós estamos retomando com normalidade o serviço de transporte ali no Santa Marta. Então, aos poucos, a cidade vai respirando melhor essa questão do transporte público.
Muito bem.
Sim,
nós alugamos demais o secretário hoje, vamos dar um tempo para ele. Depois, essa secretaria é muito cheia de nuances, de detalhes importantes para a cidade. Detalhes tão pequenos, nós dois, são coisas muito grandes para esquecer, né? E o Parreira já disse que o gol é apenas um detalhe, é o mais importante. Então, vamos liberar o secretário, né, Gerson?
Vamos, só para finalizar, Deus,
você hoje virou o gordo, né, porta?
A Frei Benjamin estava aguardando um contrato ser finalizado com a empresa que vai fazer a sinalização. Já estamos na fase final e nos próximos dias a intervenção ali na Frei Benjamin será feita.
Última vez na memória aqui, última pergunta a respeito da Avenida Luiz Eduardo Magalhães.
Rapaz,
uma via bastante perigosa. Qual as medidas que vai ser tomada da sua secretaria para estar evitando ali, igual recentemente, tem um acidente, um capotamento ali, uma condutora perdeu a direção? Não vou fazer julgamento, mas ali os motoristas têm o hábito de estar empreendendo uma velocidade acima do permitido.
Nós estamos na Semana Nacional de Trânsito. Infelizmente, os condutores ainda conduzem seus carros de maneira irresponsável, né? Mas sobre a questão da Luiz Eduardo, nós estamos vendo a possibilidade de intensificar e melhorar a sinalização ali naquela via, para que a gente possa chamar a atenção dos motoristas, dos condutores, para que possam andar cumprindo com o Código Brasileiro de Trânsito.
Ok, Gerson. Muito bem, terminou, Gerson?
Esse secretário ajeitoso, viu, Dete?
Tem certeza,
Esse secretário ajeitoso.
Não, ele ajeitoso.
Vamos trabalhar.
Secretário,
é um peso
secretário, bom café. Gerson, vai tomar café com o secretário, Gerson?
Vou levar, ele tá muito magrinho.
Um abraço, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Redação Brasil. Gerson, até daqui a pouco.
Bota vocês no estúdio, um abraço.
E agora vamos lá com o Gol do Repórter. Em nome de X Projetos, que faz projetos para construir ou regularizar sua casa ou apartamento, 3422-6912. Qual a primeira novidade sua, Gordo?
Não, Dete, na verdade eu entrei para fazer a pergunta, mas já que você conclamou e pediu a participação do Gordo, ontem, Dete, estive lá na BR-116, ali próximo ao posto policial, e o asfalto do novo aeroporto já chegou na BR-116, viu, Dete?
Agora eu tenho preocupação ali com a parte quando você chega na BR. Olha, se não fazer ali um retorno, olha, se não fizer um retorno ali, vai dar, olha, é tragédia anunciada. Nós estamos falando aqui o tempo inteiro, olha, se não fizerem ali, portanto, um balão, vamos chamar, dá um nome assim mais simples, para que a pessoa possa fazer o retorno para entrar naquele espaço, aquilo ali é perigoso, gol do repórter.
O problema, Dete, eu não entendo muito de trânsito. Mas eu acho que essa história aí que foi criada na cidade, eu acho que não tem fundamento. Porque fazer uma entrada do jeito que tá ali, eu acho que é clamar pelo perigo, clamar por morte.
É evidente, mas nós estamos alertando, não?
O problema é que o engenheiro, numa visita minha, sua e do Nascimento, ele falou com a gente, mostrou o projeto, né, Dete?
Exatamente.
Nós três juntos, ele falou, olha, a entrada vai ser assim, pelo amor de Deus. Aí é chamar morte.
Olha, pra entrar nem tanto, que você vem na mão de entrada. Agora, pra você sair, você tem que cruzar a pista com o volume de tráfego que vai ter ali. Nós falamos, inclusive, aqui com o inspetor aí da Polícia Rodoviária Federal, a preocupação dele também existe. Nós falamos com a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores já chegou a discutir isto. Não, olha, isso é de uma irresponsabilidade horrível. E nós estamos alertando. É uma tragédia anunciada se não fizeram ali, portanto. Não é isso, Gol do Repórter?
Então o momento é este. O asfalto já chegou na BR-116. Então temos nesse momento, Dete, um papel fundamental nessa importante discussão, viu, Dete?
Muito bem, Gold Repórter, você volta daqui a pouquinho.
Eu falo sempre em nome da X Projetos, agora recebendo todos os cartões de crédito e dividindo em 10 vezes, e também do Café da Loura, agora com café extra forte, Dias. É uma delícia!
Eu tô tomando aqui, olha, quem tá me vendo pelo Face, tá vendo que eu tô tomando aqui o Café da Loura extra forte, que eu gosto bem forte, você sabe, né, Gold Repórter?
Eu sei, Dete, até porque você transpira muito, faz muitas atividades, viu, Dias?
Olha, Gordo, lá no Nagis Projetos também tem a banca de advogados, Gordo Repórter?
Assessoria jurídica perfeita, sim. Doutor Adilson, doutor Diego, dois grandes advogados. Olha, X Projetos é tudo, viu, Dias?
Muito bem, Gordo Repórter, você volta daqui a pouquinho.
Se assim o nosso bom Deus permitir.
107.7 Brasil FM.
Deus Dete. Deus Dete Dias.
Muito bem, minha gente, nós estamos no momento de decisão. Eu falo sempre aqui que a vida é uma dualidade. Você tem a noite, mas você tem o dia. Você tem o frio, mas você tem o calor. Você tem a vida, mas você tem a morte. É para dar exemplo, acho que Deus colocou isso, para falar, você não manda, você tem seu limite. Não é? E a gente reclama demais. Quando tá chovendo, oh meu Deus do céu, mande o sol. Quando eu sou, oh meu Deus, mande a chuva. A gente pede demais. Eu nunca vi coisa tão igual. Então nós estamos. Quando você recebe, tem duas coisas importantes na vida. Uma é a vida, é a própria vida, e a segunda é a liberdade. Só que a liberdade, você tem a obrigação de decidir. E quando você decide, você pode errar ou acertar. Olha o dilema. Quando você é escravo, você é levado, você é conduzido, você não decide. Mas a liberdade tem disto. Olha a dualidade de novo. E na política também é assim. A política vem lá da polis antiga, que deu origem à palavra. Aí você tem a democracia. A palavra democracia tem origem lá no grego, kratos, que significa poder, e demos, que significa povo, poder do povo, poder que emana do povo, o poder que o povo otorga para os políticos, não é bem assim? Mas o povo é quem leva sempre a pior. Ele elege, mas ele leva a pior. E a democracia é um fator importante e nós devemos mantê-la. Nós devemos mantê-la. Talvez não seja o melhor caminho ainda, mas talvez ainda precisamos aperfeiçoá-la, mas ainda é o melhor caminho. Porque nós somos atrasados em questões de cidadania, de tolerância, de aceitação das diferenças. Nossa escola de formação é muito ruim. Somos literalmente e tratamos primeiramente do interesse pessoal. É só a gente ver aí na política. Fazem os acordos da forma que o melhor o beneficie, não a população. Às vezes você vê um encontro de um com o outro que não tem nada a ver. Aí você fica imaginando por quê. O século 5 a.C. foi definido pelos historiadores como o século do ouro, ou século de ouro. Do ponto de vista da produção do conhecimento desse período, destacam-se três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, em quem viveram também o próprio desenvolvimento da filosofia e da ciência. Desenvolvimento da filosofia e da ciência, que até hoje nós falamos, citamos. A preocupação desses filósofos em trazer para o centro de suas indagações o homem, como ser capaz de produzir conhecimento através do desenvolvimento da sua mente, da questão mental. E é por isso que toda a gente fala aqui que você não pode ouvir o que eu falei, Maciel, Mateus, ou qualquer pessoa que seja em qualquer lugar, e você aceitar aquilo como verdade absoluta. Você tem que degustar. Você tem que alimentar-se dessas informações e tirar a sua própria ideia. Sendo um animal que está levando ali você tem pensamento. Portanto, Atenas é o berço do regime democrático. A democracia ateniense estava dessa maneira no centro de todas as grandes realizações daquele período. E tinha uma pessoa, como eu já dei, dos três filósofos, a gente se destaca aqui o Sócrates, que talvez aí seja o pai da democracia. Dessa forma, Sócrates obrigava os atenienses a repensarem. A repensarem as suas imagens do belo e do bom, do justo e do injusto, de vida feliz, de vida ideal da cidade. Assim como desde a sua juventude abalar as próprias certezas, sempre repetindo que apenas sabia que nada sabia. Repetindo que apenas sabia que nada sabia. Quando você vê, a gente entra numa faculdade, que recebe aquela relação de livros que você vai ler, você fala, eu não sei nada. Quem menos sabe, pensa que sabe. E esse é o idiota, é o imbecil. Que ele não está sabendo de nada e acha que sabe. Portanto, abalava também todas as certezas dos homens ricos, dos homens livres, dos escravos, dos artesãos, dos políticos, dos sofistas, dos juízes, todos. Diante de Sócrates, eram obrigados a repensar os seus fins. Eram, portanto, obrigados a repensar os seus fins. E a grande contribuição de Sócrates não está na discussão política e suas contradições, nem na ideia de que a política e a justiça devem estar ligadas, mas sim no modo radical e sistemático de análise dos problemas. Tem na ciência, só evolui se você interrogar. Tendo sido responsável pela elaboração de uma metodologia de ensino voltada a parir, entre aspas de novo, o verdadeiro bem daqueles que o acompanhavam. Ele levava os seus discípulos ao reconhecimento do seu grau de ignorância e os incentivava a buscar em si mesmos os melhores conceitos e direcionamentos na vida da polis. E é por isso que a gente está discutindo aqui hoje. A gente tem uma preocupação imensamente grande e a gente deve repensar, não na coisa simplista como estão colocando aí, gente, de que se resolvem situações complexas de forma tão simples. Não é verdadeiro isto. Olha o que ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e amanhã nós vamos falar mais sobre isso, falou em uma carta à população brasileira, que saiu agora, essa semana. Abre aspas, palavras do presidente Fernando Henrique Cardoso. Abre aspas. Ante a dramaticidade do quadro atual, ou se busca coesão política com coragem para falar o que já se sabe e a sensatez para juntar os mais capazes para evitar que o barco naufrague, ou o remendo eleitoral da escolha de um salvador da pátria, ou de um demagogo. Palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo que bem intencionado, nos levará ao aprofundamento da crise econômica, social e política. Vejam bem as palavras sábias do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não tem salvador da prata, essa coisa simplista. Eu resolvo isso desta forma, com assuntos tão complexos como a segurança pública. Como a segurança pública não se resolve dando tiro? Não se resolve matando? Não se resolve só compreendendo, a coisa é muito mais ampla. Tem que ter uma sensatez, senão nós podemos naufragar. Ah, mas nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso e discutindo mais um pouco sobre isso para abrir a cabeça sua, minha, a nossas cabeças. Para que daqui a pouco, aqui 12 dias, possamos escolher o futuro presidente da República, principalmente. Pronto, falei, tá falado.
Deus te dia. Falou pra falar do.